Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Filipenses. Nós começámos uma série e a ideia foi ir buscar esta frase, apenas uma coisa, ou uma coisa só, ou apenas uma coisa. E essa expressão está lá em Salmo 27. O rei Davi, não é? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa. Não, é? Não só eu peço, eu a buscarei. E ele disse que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua beleza, meditar no seu templo. E na primeira lição acerca deste assunto falámos que o que Davi queria, buscava, era eu quero ter uma comunhão íntima com Deus todos os dias da minha vida. Eu quero viver consciente da presença de Deus. Nós sabemos que Deus está em todo lugar, mas viver consciente, né, que Deus está aqui, mas quando estás a tomar banho, Deus está lá, e quando estás a trabalhar, Deus está ali, e quando estás no maior caos da tua vida, desesperado, sem saber o que fazer, ter essa consciência que ainda assim, Deus está ali. E na semana passada falámos sobre Marta e Maria, né? Quando Maria andava Marta aterefada, e não é esta Marta que veio esta noite. Né? Aterefada com os afazeres normais, né? De receber alguém. Marta, Marta, andas muito inquieta, né? E muito afadigada, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então que nós possamos aprender como Marta, como possamos servir com excelência, mas também ter a sensibilidade de Maria para escolher essa boa parte e sentar aos pés de Jesus. Ou seja, não sejamos servos atarefados, mas discípulos apaixonados pela sua presença. Pessoas que sabem que a maior prioridade na vida é simplesmente estar aos pés de Jesus. E esta expressão aparece também aqui em Filipenses, no capítulo 3. Versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. É que esquecendo das coisas para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nesta manhã, obrigado, Senhor. Queremos te pedir direção para a exposição da tua palavra, Senhor. Queremos nos apresentar diante da tua palavra com temor, com tremor, Senhor. Com corações dispostos e disponíveis. Mostra-nos, dá-nos entendimento, revela-nos, Senhor, e ajuda-nos a viver à altura da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus comigo. Amém. O apóstolo Paulo está preso em Roma. E ele escreve esta carta aos filipenses, aos irmãos que estão lá em Filipos. Em primeiro lugar, para agradecer uma oferta que os irmãos tinham recolhido para o ministério do apóstolo Paulo. Então ele fala acerca disto e ele agradece essa oferta. E ele aproveita também para encorajar os irmãos a seguir a Cristo. Tanto que estes dois versículos, eles têm um contexto. E ele está a dizer assim: olha, eu quero vos encorajar a seguir a Jesus. Não é? Olha, eu faço uma coisa. Parece que são duas, não é? Porque ele diz assim: eu esquecendo as coisas para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Mas Paulo usa esta metáfora de uma corrida. Um atleta, não é? Ele não olha para trás, ele não vai a correr, olhar para os lados, dizer: como estás? Olá! E tal, olhar para trás. Não, ele tem os olhos fixe na meta, porque ele tem um propósito, chegar à meta e em primeiro lugar. Então a pergunta que eu faço ao apóstolo Paulo é: Paulo, qual é a tua meta? Não é uma boa pergunta para fazer a ele. Paulo, qual é a tua meta? Para estar a dizer: olha, eu faço uma coisa, eu não ando aqui a olhar para o lado, a olhar para trás, eu desembaraço-me de tudo, vou o mais leve possível, porque eu quero chegar à meta. Então, Paulo, qual é a tua meta? E nós percebemos que ele vai nos responder assim: Mário, a minha meta é Cristo. Diga, irmão, ao lado: Cristo. E eu diria: ok, a minha também, mas podes explicar isso? Quando tu dizes a tua meta é Cristo, que tu não olhas nem para a direita nem para a esquerda, desembaraças de tudo, não é? Com o alvo fixo em Cristo, o que é que tu estás mesmo aí a dizer? E se nós começarmos a ler Filipenses capítulo 3, nós vamos perceber que ele começa a dizer assim: olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Olha, que a vossa alegria esteja no Senhor. E percebemos pela escrita, pelo texto, que ele vai dizer: olha, que a vossa alegria não esteja nas coisas, na obtenção das coisas, mas que a vossa alegria esteja em Cristo. E ele diz mais: olha, e eu não me incomodo de escrever as mesmas coisas para vocês. Ou seja, parece que há alguma coisa que ele repete. Nem ele disse: olha, não tem problema, se vocês acharem que eu não sei escrever sobre outro assunto, não tem problema, porque eu sei que isto é segurança para vós. Então, primeiro, alegrem-se no Senhor. Que a fonte da vossa alegria não esteja nas coisas, esteja em Cristo. Tanto que ele diz em segundo lugar, o versículo 2 e 3, ele diz assim: olha, não coloquem a vossa confiança nas coisas. Não coloque a vossa confiança naquilo que é humano. Não coloque a vossa confiança nas coisas desta terra. Não. Não, a nossa alegria não depende nada disso. E o que é que ele está a falar quando ele diz coisas, quando dizemos coisas, o que é que ele está a falar? Vamos lá ler então Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 6. Porque o que ele está a dizer é assim: olha, ainda que também podia confiar na carne, porque se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu muito mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que ele está a dizer assim: olha, as minhas raízes, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou mais hebreu que muitos outros, não é? Ou seja, Paulo tinha uma forte herança cultural e religiosa judaica. Ou seja, Ele disse assim: eu era fariseu. E fariseu, no sentido, eram pessoas extremamente zelosas pela lei. Então ele estava a dizer assim: olha, eu fui educado, a minha educação foi aos pés de Gamaliel, foi das melhores universidades. Não é uma universidade qualquer, é ali de Coimbra. Não é em qualquer lado. E quando ele está a falar, olha, sobre e ser fariseu, ou seja, está a dizer assim: olha, tem uma posição económica. Por outras palavras, sem ofender ninguém, eu não sou um Zé ninguém. Perseguidor da igreja, no sentido, eu levava, era irrepreensível, eu levava a lei à letra. Ninguém tinha nada, nem tem nada que me apontar. Ou seja, por outras palavras, irmãos, o que ele está a dizer é: eu tenho status, posição social, eu sou alguém na vida, eu não é represento, eu tenho uma posição na sociedade de relevância, eu tenho poder e claro, eu tenho uma rede de influência, etc. Ou seja, ele está a dizer assim: olha, É estas coisas que ele está-se a referir. Eu podia me confiar. Na verdade, ele está a dizer assim: houve um tempo que eu confiava nestas coisas. Houve um tempo que eu priorizava estas coisas. E houve um tempo que eu valorizava estas coisas mais do que qualquer outra coisa. E a pergunta que eu faço é: não é isto que a nossa sociedade valoriza? Não é isto que a nossa sociedade prioriza? Não é? Quando nós encorajamos alguém a estudar, às vezes, olha, tu tens de estudar, tu não podes ser tens de ser alguém na vida. E está bem. Só que por trás desta conversa, na nossa sociedade, o que é ser alguém na vida? É alguém que tem estudos, é alguém, e bem, é alguém que tem uma posição social, e bem, é alguém que tem dinheiro, é alguém que faz fé, por exemplo, será aquela pessoa tem um vidão. O que é isso, um vidão? Um vidão, o que é que ele está a pensar? Carro, casa, férias, mais, roupas, de marca, e uma série de coisas, sim ou não? Não é na generalidade, quando se diz essa expressão, ele está a dizer assim, não é isso que as pessoas pensam. E o que ele está a dizer é assim, olha, a nossa alegria não deve vir dessas coisas. Ele não está a dizer para desprezar essas coisas. Ele está a dizer assim, olha, a nossa alegria não deve vir dessas coisas. Segundo, nós não devemos de colocar a nossa confiança e a nossa esperança nessas coisas. Na verdade, irmãos, o problema não são as coisas. O problema é quando as coisas tornam-se o nosso principal alvo da nossa existência. O problema é quando nós idolatramos essas coisas e achamos que essas coisas é que nos traz significado. O problema é quando nós achamos que as coisas, essas coisas, é que nos traz identidade. O problema é quando nós achamos que essas coisas que nós acabamos de falar é que nos trazem valor. Se eu tenho, tenho valor. Se eu não tenho, então eu já não tenho valor, sou um zé ninguém. E quando a pessoa tem a sua identidade e a sua confiança e a sua esperança e o seu valor nessas coisas, no dia que ele perde o emprego, no dia que ele deixa de ser o CEO da empresa não sei quando, no dia que ele deixa de conduzir o carro XPTO, ele fica perdido. E Paulo está a dizer assim, não coloquem a vossa esperança nessas coisas. É isso que Paulo está aqui a dizer. Olha, eu priorizava essas coisas, eu valorizava essas coisas, eu confiava nessas coisas, mas hoje a minha confiança já não está nessas coisas por causa do que Cristo fez na minha vida. É o que ele vai dizer a seguir. Olha o versículo 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, o que eu valorizava, eu hoje já não valorizo. Ele não está a dizer que não é importante. Ele não está a dizer que se ter coisas, desfruta, dá graças a Deus, desfruta, abençoa outros com elas. O que ele está a dizer é, mas o meu valor, a minha prioridade, aquilo que me dá identidade, já não é nenhuma destas coisas. Olha o versículo 8. Na verdade, tenho também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, ele não está a dizer que não são importantes. O que ele está a dizer, de uma forma muito, muito sábia, é, olha, a nossa vida não deve depender de nenhuma delas. Olha, nenhuma delas. Tens, diga ao irmão lá, desfruta. Reconhece que é graça de Deus, que é bênção de Deus, mas não só desfruta, não só reconhece que é bênção de Deus, bondade de Deus sobre a tua vida, mas em terceiro lugar, olha, ser bênção para a vida de outros. Ou seja, partilha da tua riqueza, partilha da forma generosa que Deus tem te abençoado, partilha com outros também. Então Paulo não está a falar contra as coisas. O que Paulo está a dizer é que houve uma altura na minha vida que eu as valorizava, que eu as priorizava, que elas eram a minha identidade, e hoje, comparado com aquilo que Cristo fez por mim, elas já não são mais a minha identidade. A minha confiança não está mais nelas. A minha fé não está mais... Ou seja, a minha prioridade, o meu senso de valor, nada tem a ver com essas coisas. Então eu pergunto ao Paulo, qual é o teu desejo hoje? Qual é o teu desejo hoje? E ele vai nos responder, versículo 9 e 10. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Oh Paulo, explica lá isso melhor. Até eu vou ler noutra tradução para nos ajudar. Pode ser? Na Bíblia para Todos, português de Portugal, tipo Bíblia Viva. Diz assim, versículo 9, se vive em comunhão com Deus, não é com essa base, não é com base na minha própria justiça. Ou seja, a minha intimidade com Deus não está baseada na minha própria justiça, que vem da lei, mas sim com a que vem da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus com base na fé. Versículo 10. Olha, o meu desejo é conhecer Cristo, é experimentar o poder da sua ressurreição e tomar parte dos seus sofrimentos, chegando a ser como Ele na morte. Quando Ele está a dizer, olha, a minha meta é Cristo. O que é que Ele está a dizer? Olha, o meu desejo, primeiro, podes apontar aí, é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Ou seja, a meta do cristão não deve ser ou não deveria ser alcançar mais isto, alcançar mais aquilo, alcançar mais esta casa, alcançar mais este carro, alcançar mais esta roupa. Não tem problema nenhum em ter todas essas coisas. Já percebemos que o problema é quando as coisas nos têm a nós. Agora, o que Paulo está aqui a falar, este conhecer, também não está a falar de intelectualidade. Apenas, e só, olha, eu ter a conhecer Deus intelectualmente. Não. Este está a falar de relacionamento. Olha, a minha meta é ter um relacionamento com Cristo. É conhecer Cristo. Porque este conhecer implica o quê? Intimidade. Intimidade. E o que é que a intimidade vai fazer quando eu tenho intimidade com outra pessoa, quando eu tenho intimidade com Cristo? Ou seja, eu vou sintonizar o meu coração com o coração de Deus. Ou seja, é muito mais do que obediência, porque obediência que não seja fruto de um coração que está sintonizado com Deus é uma obediência vazia. Não, o que ele está a dizer, olha, o meu alvo, a minha meta é eu conhecer Cristo, é eu ter intimidade com Cristo. Mas, quando eu olho para o versículo 10, ele diz assim, olha, o que é que tu desejas, Paulo? Olha, eu não só desejo ter intimidade com Cristo, ter essa relação diária com Cristo, mas eu desejo experimentar o poder da sua ressurreição. Paulo está a dizer assim, olha, eu não quero apenas ser bom ou fazer as coisas certas só porque são certas. Não, eu quero ter o meu coração sintonizado com Deus. Agora, eu reconheço, para que eu chegue lá, não basta a minha força, não basta a força de vontade, não. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é necessário que Ele opere na minha vida, Ele transforme a minha vida. Esse é o meu alvo, não só conhecê-lo, mas eu quero experimentá-lo. Eu não quero experimentá-lo no sentido, porque eu oro pelos outros, os outros sejam curados, os outros sejam libertos, já lá vamos. Não, eu quero experimentá-lo na minha vida, porque na minha fraqueza é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Que eu possa viver o Evangelho, que não seja uma teoria, que não seja alguma coisa que eu vou ler ao domingo e hoje, não, que eu possa viver no meio do caos, no meio do problema, no meio de coisas boas, no meio de coisas más, no meio da enfermidade, no meio da saúde, no meio da prosperidade e no meio da falta dela, eu possa experimentar esse poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, eu posso operar na minha vida, porque só assim eu posso ser uma pessoa melhor. Vocês lembram-se quando ele tinha um espinho da carne e ele orou e clamou? E Deus disse assim, 2 Coríntios 12, 9, ele disse, mas minha graça te basta. Mas o que é que isso significa? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, o que ele está a dizer? Olha, que Cristo faça a diferença na minha vida, na minha fraqueza, na minha limitação, para que eu possa superar o meu pecado, para que as minhas feridas sejam saradas, para que eu seja uma pessoa cada vez mais parecida com Ele. Paulo, qual é o teu desejo? O meu desejo é conhecer Cristo, é ter intimidade com Ele, para sintonizar o meu coração com o dEle. Olha, o meu desejo não é só sintonizar o meu coração com Ele. Eu quero que Cristo, ele seja uma experiência viva, diária, na minha vida. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, os demónios não o puderam deter. Ninguém o pôde ficar ali preso, lá no inferno, não. O poder de Deus entrou sobre Jesus e Ele ressuscitou. E se esse poder estiver na minha vida, onde há morte, então vai haver vida, em nome de Jesus. O que é que tu mais desejas, Paulo? Ele diz assim, olha, tomar parte dos sofrimentos de Cristo. Essa já não é muito boa, Paulo. Ou seja, eu quero conhecer Cristo, eu quero que Ele faça a diferença na minha vida e eu quero que através de mim Ele faça a diferença na vida dos outros à minha volta. Ou seja, eu quero mais de Cristo, eu quero fazer mais por Cristo, eu quero fazer parte da obra de Cristo nesta vida. E claro, se eu quero seguir Jesus, imitar Jesus, fazer o mesmo que Jesus, Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Jesus já disse, se me perseguiram a mim, vão-te perseguir a ti. Olha, Jesus já disse um montão de coisas, ou seja, olha, não vai ser vida fácil, mas ele está a dizer, mas é possível, mas eu não quero passar nesta vida apenas, não, aquilo que eu experimentei, eu quero que este Cristo que habita em mim, de certa forma possa contagiar os outros à minha volta, e eu possa ser um canal de bênção para os outros. Outros possam ser tocados pela minha vida, pelo Cristo que habita em mim. Que eu quero que Deus faça a diferença em mim e por meio de mim eu alcance outras pessoas. E por isso eu estou disposto a sofrer em benefício das outras pessoas. Não é sobre mim, não é sobre bem-estar, não é sobre sentir-me bem, não, é sobre fazer a vontade de Deus. É compreender que eu e tu, nós somos as mãos de Deus aqui neste lugar, nós somos os pés de Deus aqui neste lugar. Não é só eu vou orar por ti, eu vou lá estar contigo, eu vou te dar a mão, eu vou partilhar daquilo que eu tenho. Ou seja, ele está a dizer assim, eu quero conhecer Cristo, eu quero que este Cristo, o poder de Deus opere em mim, essa transformação tal, e que ela seja tão visível e que eu seja um canal, que eu seja usado nas mãos de Deus para que outros possam ser abençoados. E isso é o que o apóstolo Paulo diz que é uma vida que vale a pena, porque no Atos 20, versículo 24, diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que é que ele está a dizer? Olha, eu apenas sou um vaso. Eu sou apenas um vaso de barro, porque o que me dá valor é o tesouro que está derramado em mim. E o tesouro que está derramado em mim é Cristo. Há uma mudança de pensamento na vida. Olha, o que me dava valor era de onde eu vim, da tribo de Benjamim. O que me dava valor era quem eu me tornei, um fariseu, não é uma pessoa qualquer. Olha, o que me dava valor era aquilo que eu tinha. O que me dava valor era a posição que eu ocupava na sociedade. Mas hoje, o que me dá valor não é nada disso. Não é o que eu tinha, não é o que eu conquistei, não é a posição. O que me dá valor, eu sou um vaso de barro. E o que me dá valor hoje é Cristo que habita em mim. É Cristo que habita em ti. Por isso ele diz assim, versículo 12 ou versículo 11, ele ainda diz, para ver de alguma maneira se posso chegar à ressurreição dos mortos. Ou seja, na Bíblia para todos diz, olha, e no final alcançar a ressurreição eterna. E no versículo 12, por isso, olha, diz assim, não que já tenha alcançado. Olha, eu ainda não alcancei isto. O quê, Paulo? Eu ainda eu estou no processo. Qual processo? Continuar a conhecer Cristo. Eu estou no processo de que o poder da ressurreição de Jesus, ele opera em mim, ainda está a operar em mim. Eu estou no processo de eu ser um canal de bênção para a vida. Eu não julgo que haja alcançado. Olha o versículo 12, que seja ainda perfeito, mas uma coisa eu faço, versículo 12, eu não julgo que haja alcançado, ou que seja perfeito, não, longe de mim isso, mas eu persigo para alcançar aquilo para o qual fui chamado, preso por o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não alcancei, mas eu persigo para o alvo. Por isso é que ele está a dizer assim, olha, versículo 13, o que ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha, a primeira coisa que ele diz é, esquecendo das coisas que atrás ficam. Olha, os fracassos do passado, eu vou deixar lá atrás, porque eles só vão gerar culpa e só vão nos paralisar. Olha, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas para trás ficam. Olha, os sucessos do passado, eles só vão gerar soberba e vão nos deixar acomodados. Olha, eu vou largar esse fracasso, eu vou largar esse sucesso, eu vou perseguir para o alvo, pelo prémio da vocação de Deus. Qual é o alvo, Paulo? Cristo. E quando ele diz Cristo, qual é, o que é que estás a dizer, Paulo? Conhecer Jesus. Intimidade com Jesus. Quando ele diz Cristo, Paulo, o que está a dizer? Eu quero experimentar mais a cada dia, diariamente, o poder da ressurreição de Jesus. Cristo não é uma teoria, Cristo não é uma doutrina, Cristo é uma pessoa que transforma a morte em vida. Aquele que estava, preso a um vício e liberto, ele é a libertação, ele é cura, ele é transformação, é Cristo. O que é que tu desejas, Paulo? Que este Cristo que tem operado na minha vida, de certa forma, possa operar e transformar a vida de outras pessoas à minha volta. Eu quero viver para proclamar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e outros possam alcançar aquilo que eu alcancei. Sim, esta é a minha prioridade. Sim, é isto que eu valorizo. Sim, é isto que me dá valor. É Cristo em mim. Amém. Podemos ficar de pé. Ele diz, eu estou no processo de conhecer Cristo, de experimentar o poder da ressurreição de Cristo na minha vida e que através de mim outros possam experimentar. A minha pergunta nesta manhã para cada um de nós, para respondermos com toda a honestidade, irmãos, é esta. Será que eu me vejo como um filho de Deus ou vejo como um filho da minha cultura? Ou vejo-me como um filho da minha sociedade? Porque esta é a verdade. A sociedade quer nos dizer a nós coisas como que vidão é ter dinheiro. E ninguém está a dizer que ser pobre é melhor. Um judeu... Agora não me lembro do ditado. Ele estava aqui e fugiu-me. Mas era mais ou menos que ele disse assim, fui pobre e hoje tenho dinheiro e ter dinheiro é melhor que não ter. Foi assim, qualquer coisa. Então ninguém está a fazer com uma fugida da pobreza. Mas a verdade é que a nossa sociedade coloca em nós coisas como o que interessa mesmo é ter dinheiro. O que interessa mesmo é conquistar uma posição na sociedade. E quantas pessoas conquistaram essa posição na sociedade são pessoas... Eu não vou dizer o nome, pensei que fica mal. E o problema é quando elas ainda chegam ao poder. Porque são pessoas detestáveis. São pessoas sem caráter. Mas a sociedade diz... E nos faz... acreditar que nós devemos ser como elas por causa do dinheiro que elas têm, por causa do carro que conduzem, por causa de onde passam férias, por causa dos jantares ou almoços que postam nas redes sociais, e nos fazem acreditar que nós somos menores, ou que tu és menor, ou que alguém é menor porque não tem um título, que alguém é menor porque não conduz o carro da marca A, B, C ou D. Chegamos ao cúmulo que hoje um telemóvel, mais do que servir o que nós precisamos, ela significa status. Claro que não é para todos, graças a Deus. Mas tem a ver com status. Ter um... Não vou dizer o nome. É outra coisa. Então a resposta, sincera o nosso coração, será que eu me vejo como um filho de Deus? Ou será que eu vejo-me como um filho desta cultura? Porque esta cultura nos pressiona todos os dias. Somos pressionados através das redes sociais, somos pressionados através da televisão. Os miúdos são pressionados na escola, nós somos pressionados. Às vezes quando andamos currículos, às vezes quando sei lá, no nosso dia-a-dia. Quem é que tu pensas que és? Não é isso que às vezes ouvimos? Não é isso que muitos ouvem? E às vezes vão a chorar para casa. Ou então primeiros da casa, depois no sentido dos imigrantes, como se houvesse dois tipos de pessoas, os primeiro e o segundo. Isso não é evangelho. Isso é outra coisa. Mesmo que seja por pessoas que proclamem isso dos púlpitos, não é evangelho. Isso é diabólico. Não é isso que nós vemos em Jesus. Não é isso que nós aprendemos com Jesus. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós somos filhos de quem? De Jesus? De Deus? Ou desta cultura, desta sociedade? Onde eu quero chegar é que, mesmo que tu te sintas, a gente possa orar com sinceridade. Posso fechar os olhos? Às vezes dizer, olha Deus, nem que... Será que tu vives frustrado e... por não ter conquistado? Será que tu vives frustrado por não ter alcançado? Será que tu vives frustrado por não ter recebido essas tais coisas que Paulo falou? Será que tu te sentes diminuído ou menor ou menos valorizado porque não possuis algumas dessas coisas ou parte dessas coisas? Ou será que nós ficamos frustrados sempre que não alcançamos nenhuma dessas coisas ou só alguma dessas coisas? E a minha oração e a minha... O meu conselho para ti hoje é que nós possamos colocar essa frustração nas mãos de Deus. Diante de Deus, dizer, Deus, liberta-me desta frustração. Senhor, liberta-me destas coisas que eu aprendi a valorizar tanto, que eu aprendi a achar que me dão valor, que eu aprendi a achar que é isso que me dá importância. E ajuda-me, Senhor, que eu possa ter esta revelação do apóstolo Paulo, que eu possa ter esta revelação do apóstolo Paulo. Priorizar. Por isso uma coisa eu faço: priorizar a minha intimidade contigo, porque o que me dá valor, o que me dá identidade, o que dá a essência de viver é Cristo. É Cristo. Conhecer Cristo. E não só conhecê-lo teoricamente, mas experimentar Cristo na minha vida, no cotidiano da vida, nas coisas mais simples da vida, experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Porque eu reconheço que só a boa vontade para mudar não chega. Só a boa vontade para mudar não chega. Eu preciso do teu poder para não me deixar influenciar. E que eu possa ser este Cristo que habita em mim, que transforma a minha vida, que tem transformado, possa de certa forma tocar noutros, alcançar outros. E claro que nós sabemos, Senhor, que o problema não está nas coisas. O problema não está em ter coisas. O problema não está em desfrutar das coisas. O problema está em quando as coisas nos têm a nós. O problema está quando a nossa alegria depende dessas coisas. Então, quando elas não estão ou não conseguimos, então em vez de alegria eu tenho tristeza. Em vez de celebração eu tenho pranto. Em vez de fé, eu tenho dúvida. Esse é o problema. Esse é o problema, igreja. Ajuda-nos a mudar. Eu quero ser um filho de Deus, não um filho desta geração. Eu quero ser um filho de Deus, não um filho desta sociedade. Enoque viveu num tempo e numa sociedade depravada. Enoque viveu num tempo e numa sociedade que vivia para pecar e para o pecado, da maior depravação de todos os tempos. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Oh, ele não era um filho da sociedade, daquela sociedade. Ele era um filho. Eu quero viver como um filho de Deus, não como um filho desta sociedade. Amém.